Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 178. A Porta Divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás louco tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Comentário sobre a mensagem A Porta Divina. Em um determinado trecho do Evangelho, Jesus ele afirma ser a estreita a porta que conduz à salvação e que, por isso, poucas pessoas a encontram. Bem, uma leitura apressada dessa passagem poderia conduzir à conclusão de que a grande maioria da humanidade vai sucumbir fatalmente sendo vítima dos seus equívocos. Mas é preciso ponderar que Jesus também disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, se nós conjugarmos essas duas passagens, vamos concluir que a obra da própria redenção, ela é trabalhosa. Mas no final das contas, todos vão realizar. É a única conclusão harmoniosa que a gente tem com a existência de um Deus que é onipotente, onisciente e bondoso. Porque seria incompatível com a bondade de Deus imaginar que ele tenha criado seres que estariam destinados à perdição. Como Deus tudo sabe, e nada pode surpreendê-lo, uma única criatura que se perdesse já colocaria em xeque a sua bondade. Afinal de contas, no ato da criação, Deus já saberia o destino triste daquele ser. Mas é o Espiritismo que nos ensina que todos os espíritos são criados em estado de simplicidade e de ignorância. Então, todos somos agraciados com os germes de todos os dons. Então, nós devemos desenvolver esses dons, mas tudo à custa do próprio esforço. E nesse processo de aprendizado, É natural que aconteçam, que nós cometamos equívocos, que apareçam maus hábitos. Mas as oportunidades de aprendizado, de reparação, elas vão sempre se suceder aos erros. Porque aquele que se dedica seriamente ao aprendizado vai realizá-lo num tempo mais curto. Agora, aqueles que são recalcitrantes, eles acabarão sendo conduzidos, mas entre dores e decepções. Toda desgraça que é causada ao semelhante, ela precisa ser reparada. Todos os vícios precisam ser abandonados. A compaixão, a pureza, a lealdade, o amor ao trabalho são algumas das virtudes que nós precisamos assimilar ao nosso caráter. E o processo da consolidação, como também a vivência dessas virtudes, isso não é obra para uma encarnação apenas. Isso é obra para séculos, para várias encarnações, porque ninguém se torna sábio, bondoso, no momento, numa encarnação apenas. Mas a sabedoria e a bondade são metas que são impostas por Deus a todos nós, seus filhos. E por se tratar de desígnios divinos, eles se cumprem em cada ser, cada um no seu tempo, que pode ser mais cedo ou mais tarde. Porque quando o espírito consegue se harmonizar com as leis divinas, ele transcende. E aí ele fica purificado de todos os vícios, de todas as mazelas. E então ele pode partir para novas etapas da sua jornada pelo infinito. E aí as dores e as tristezas ficam para trás e o seu aprendizado vai continuar, mas em corpos mais sutis. Porque o ser estará liberto do apego às coisas materiais. E ele também vai se distanciar das dores que a matéria acaba causando a todos nós. E a estreiteza da porta a que se referiu Jesus, ela se relaciona com a dificuldade que nós enfrentamos para nos libertarmos das nossas paixões. Porque a conquista da sabedoria implica em assimilar a importância real de todas as coisas, de todas as situações. Nem o desprezo, mas também nem o apego. Mas usemos sabiamente tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. O dinheiro, o alimento, o sexo, o poder, tudo isso é muito útil e é muito bom, mas precisa estar na medida e no contexto certo. Porque na obra da criação não há nada que seja intrinsecamente errado ou mal. O que causa distúrbios é exatamente o exagero na utilização dos dons da vida. Porque os recursos que estão à disposição de todos nós, eles são essencialmente neutros. Então, se estivermos na abundância, é necessário usarmos esses recursos com sobriedade e partilharmos também esses recursos. E se estivermos em falta, não devemos nos consumir em inveja e nem devemos ficar recalcados. Em qualquer situação, devemos ser amantes do trabalho e do progresso. E para bem viver, é necessário que assumamos uma postura de aprendiz, mas de um aprendiz dedicado. E qualquer que seja a lição que a vida esteja nos apresentando, devemos aprendê-la e devemos fazê-la com bastante carinho, com bastante amor. Prestemos atenção nas situações que vão se sucedendo, para que nós possamos identificar e corrigir os nossos próprios defeitos. Porque o burilamento do próprio caráter é a tarefa maior de cada ser. A conquista das virtudes, o abandono dos vícios, são trabalhos muito sérios, mas trabalhos difíceis de serem realizados. Mas eles constituem exatamente a porta estreita pela qual todos nós devemos passar para podermos encontrar a suprema felicidade. Então lembremos que Jesus é a única porta da real libertação e que somente seguindo os seus divinos exemplos é que podemos encontrar o caminho definitivo da verdadeira e da definitiva salvação. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.